Gente, o tema de hoje é para responder e-mails de Francisco Franco, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Feliciano Cavalcante, de Parauapebas, no Pará. Não é Parauapebas, não é que é e-mail, é Parauapebas, no Pará. Valéria da Veiga, do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Pedro Paulo Lins, de Lisboa, em Portugal, via aplicativo. Quirino de Oliveira Santos, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Hélia Tereza de Castro, de São Paulo. Eunice Tavares, também de São Paulo. E mais mensagens sobre o tema. Olha as mensagens, que interessante. Professor, Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. É mesmo? E daí ele conta, né? Uma porção de coisa. Olha outro aqui. Meu marido, professor, tem a ilusão de agradar todo mundo. Já expliquei a ele que isso é sonho. E daí ela conta, gente, aqui na mensagem, que o marido dela trabalha numa empresa e ele fica assim, abatido com qualquer crítica. Porque ele não. Ele falou, mas eu fiz com a melhor intenção. Ele falou, mas você nunca vai agradar todo mundo. Eu digo isso para o meu marido, ele tem essa ilusão, professor. E daí ela diz: ele assiste os programas do senhor, fale lá. Né? Então, se algum marido se identificar aí, né? Porque eu não digo o nome com a pessoa, né? O nome com a pergunta, né? Então você. Mas é isso. Né? E olha outra pergunta, por que os perfeccionistas têm medo de errar e de serem criticados? E assim por diante. Vocês sabem qual é o tema de hoje? É assim, ó. Você jamais agradará todo mundo. Né? Não se iluda. Não é? Lembrem que Jesus Cristo desce na terra e não agrada. Tem uma historinha, você sabe essa historinha aqui? Diz que Jesus desceu na terra, né? É uma meio que anedota, né? Uma história, né? E entrou lá num negócio do SUS. E ele ficou no lugar do médico, né? Então entrou primeiro, eu tenho isto, isto, isto. Jesus pôs a mão e curou. O cara saiu, o que que você tem? Tenho isto, isto, isto. Jesus pôs a mão e curou. Curou todo mundo, curou 50 pessoas ali, uma atrás da outra. Sabe qual era o comentário na sala de espera depois que o pessoal saiu? Que médico, nem mediu a pressão. Não mediu a pressão, não perguntou nada, só pôs a mão. Eu sarei, mas ele tinha que ter medido para ele. Ele tinha que dizer, ou seja, você jamais vai agradar todo mundo. Então, esse é o tema. E o que essa senhora diz, né? A ilusão de você querer agradar todo mundo, de você querer... Sabe, isso é um mal muito grande. Isso daí faz com que você não tenha opinião própria, faz com que você, sabe, seja complacente, né? A complacência é o hábito, é a habitualidade de você fazer as coisas para agradar outras pessoas, em vez de você pautar pela verdade, você pautar, né, pelo que você realmente pensa, sabe, por aquilo que você acha certo, em vez de você ter comportamentos éticos, moralmente defensáveis. Você é sempre alguém assim, sabe, meio amorfo, porque você quer agradar todo mundo, e isso é impossível. Então, pense um pouco, né, nessa. As mensagens são ótimas, porque elas dizem, professor, né, eu conquistei o melhor cliente para a minha empresa, até hoje o melhor cliente é praticamente o cliente que sustenta a minha empresa, pois todo mundo fala mal, não só de mim, porque diz que eu sou puxa-saco do cliente, porque eu quero que eu... Mas ele é que nos sustenta. Né? Isso é verdade, mas também ele não pode, quer dizer, nós vamos perder esse cliente, professor. Porque nós vamos perder esse cliente, porque daqui a pouco eu também não vou mais, né, defender o cliente como eu defendo aqui dentro da empresa para alguns setores, né, que tem, parece que é ciúme, quer dizer, então a gente não agrada mesmo, né? Ele termina falando, a gente não agrada, eu não consigo agradar as pessoas da minha empresa. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. Bem-vindos de volta, gente. Como sempre, nós temos um texto, né? E o texto de hoje é Você Jamais Agradará Todo Mundo. Olha aqui, olha o que eu digo aqui, gente, uma das maiores pretensões que muita gente tem é de querer agradar todo mundo. Isso simplesmente não existe, ponto final. Nem Cristo agradou a todo mundo em sua época. Por isso digo que é uma atitude pretensiosa querer agradar a todos. E existem muitas pessoas que sofrem quando são criticadas, sofrem com a discordância dos outros, sofrem quando suas ideias são combatidas, sofrem quando suas opiniões são mal interpretadas, sofrem quando não conseguem a unanimidade. Essas pessoas são, de fato, no fundo, pretensiosas, eu repito. Então, veja bem, gente, a primeira coisa é que cuidado com a pretensão, né? Com a presunção, né? Você achar que você pode agradar todo mundo, que você está certo, que você está certa, que você é a maior, que você é a pessoa... Então, tem muita gente pretensiosa, né, gente? Tem muita gente presunçosa, pretensiosa, né? Uma vez eu vi pessoa falando, eu sou a pessoa que mais trabalha aqui, o resto todo mundo é vagabundo, eu sou a pessoa que mais estuda, eu sou o melhor. E aí essa pessoa, né? Daí ela vai ter mais gente contra ela ainda. Uma das coisas mais importantes, eu continuo aqui, que temos que nos lembrar diariamente é o fato de que jamais agradaremos a todos. Toda unanimidade é burra, dizia... Quem que dizia isso, gente? O Nelson Rodrigues, aquele famoso dramaturgo brasileiro. Toda unanimidade é burra, ou seja, não procure a unanimidade, né? E jamais conseguiremos unanimidade em torno de nossas ideias ou em torno de nossa pessoa. Isso é um fato inexorável. Gente, não tem, isso é impossível. Por mais bem intencionado que você seja ou esteja, por mais evidente que seja a sua razão, ela é evidente, ela é claríssima, haverá sempre alguém discordando, entendendo de outra maneira e criticando. Essa é a vida. Então, gente, olha o que eu quero dizer aqui, ó, né? É um fato inexorável que as pessoas não gostem, né? É impossível que todo mundo goste de você, goste do que você fala, da forma que você fala, né? Eu vejo, por exemplo, nas igrejas, gente. Outro dia vi uma pessoa falando assim, professor, não suporto aquele pastor, o jeito dele, mas meu Deus do céu, o que ele fala, não, o que ele fala até, mas o jeito dele, mas peraí, mas você vai lá para ouvir a mensagem ou para prestar atenção no jeito dele, quer dizer, e assim vai, né? Outro, eu não vou em tal missa porque aquele padre, quer dizer, sabe, quer dizer, a pessoa, ela vai para achar defeito, para achar que ela não vai para ouvir a mensagem, para participar daquele sacramento, nada, não é isso. O negócio dele é outro, né? E aí, como é que vai fazer? Então, olha, a vida é assim, a vida é você lembrar disso. Então, perca essa ilusão de que você vai poder agradar todo mundo. Mas eu vou dizer aqui no fim, né? Cuidado, que isso não seja desculpa, né? Para você falar, ah, eu sou assim mesmo. E... Não, você tem, é um dever de quem vive em sociedade, né? Ser uma pessoa polida, educada, civilizada, não agredir os outros, como a gente já falou num programa aqui. Não é verdade? Quer dizer, ter a capacidade de dialogar, mas não pode ter a ilusão, a ansiedade exagerada com a crítica. Sabe, a ansiedade exagerada quando as pessoas não concordam com você, quando as pessoas não gostam de você. Gente, eu quero ser bem sincero para vocês. Muita gente, mas muita gente não gosta de mim. Não gosta dos meus programas, não gosta do que eu digo, não gosta da maneira como eu digo. Acha que eu sou metido, que eu falo as coisas achando que eu sou dono da verdade. Quer dizer, a minha intenção não é essa, mas como é que eu vou fazer? Não dá para agradar todo mundo, é impossível. Né? Eu escrevo, por exemplo, olha que coisa interessante, mensagens semanais há mais de 29 anos, há quase 30 anos. Toda semana mando uma mensagem para milhares de assinantes. E eu tenho assinantes que são pessoas individuais, senhoras aposentadas de mais de 80 anos, que são assinantes. E uma grande indústria multinacional que recebe a mesma mensagem, verte para várias línguas, né, e manda para suas filiais. Agora eu pergunto, como que aquela mensagem pode agradar todo mundo? Tem a pequena empresa, tem a farmácia, são milhares de assinantes. Eu pergunto, como que aquele texto que você publica num jornal, por exemplo, quem vai ler? Né? É impossível você agradar todo mundo. Né? Livros que você escreve, muita gente não escreve. Por quê? Porque medo da crítica. Um desejo ilusório de querer a unanimidade da crítica. Né? E aí você vai ver que tem muita coisa para o meio. Né? Tem inveja de quem queria escrever, não escreveu. É, às vezes, pessoas que tinham tido a mesma ideia, às vezes antes de você, mas não as publicou, né? Não publicou essa ideia ou as ideias, e daí, quando você publica, a pessoa fica falando, puxa vida, por que que eu não... E assim por diante. Mas toda unanimidade é burra mesmo. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. Bem-vindos de volta, gente. E eu estava lendo aqui, vou terminar o texto para vocês lerem, acessarem, pensarem sobre isso, né? Porque eu não sou dono da verdade. Diz aqui, ó. Pessoas que não conseguem conviver com a crítica ou com a falta de compreensão dos outros são profundamente sofredoras. Sofrem, olha o que eu digo aqui, e fazem os outros mais próximos sofrerem. Não é? Porque você sofre, você fica uma pessoa amarga, uma pessoa sofrida. Quem convive proximamente a você vai perceber esse sofrimento e você vai irradiar esse mau humor, esse sofrimento, essa mágoa. Não é verdade? A ânsia pela aprovação alheia durante todo o tempo e em todas as circunstâncias é algo que pode prejudicar sua vida familiar, seu convívio com amigos e principalmente o seu emprego. As pessoas perfeccionistas são as que mais sofrem desse mal. É preciso compreender de vez que ninguém agrada todo mundo. E não será você a exceção a essa regra. Porém, agora que prestem atenção, no texto aqui vocês vão ver lá, né? Tá aí no Marinhos.com.br que vocês vão ver, tá até sublinhado, olha. Porém, cuidado, que esta verdade não sirva de desculpa para que você se torne uma pessoa arrogante que não se preocupa com as outras pessoas. Não é? Quer dizer, não estou nem aí para ninguém, eu digo mesmo, eu sou assim mesmo, eu falo. Cuidado. É aí, cuidado para você não ir de um extremo para outro extremo. Né? O fato de sabermos que ninguém agrada todo mundo não nos dá o direito de sermos arrogantes e individualistas. Então, eu gostaria, eu digo aqui, que você pensasse sobre este tema. Né? Então, eu termino sempre com penso nisso. Então, entenderam qual é a ideia? Quer dizer, você tem que lembrar isso, né? Você tem que ter a tranquilidade, por isso que você tem que ser uma pessoa que tenha a sua vida alicerçada em valores e princípios elevados, ser uma pessoa moralmente defensável, que estabeleça a sua vida em padrões éticos e morais, né? Porque a ética é a praxis da moral, é a moral na prática, no dia a dia, e aí você ser firme. É claro que você vai incomodar muita gente, né? Se você for uma pessoa muito ética, muito honesta, não precisa ser muito ética, né? Ética, porque não existe muito ética ou pouco ética. Se você for uma pessoa ética, honesta, você vai incomodar os não éticos, né? Os amorais. Você vai incomodar e essas pessoas, sentindo-se incomodadas, elas vão agredir você, elas vão discordar de você, elas vão falar mal de você, elas vão denegrir a sua imagem, elas vão, enfim. Agora, então não tenha a pretensão de agradar todo mundo, porque você vai sofrer muito e você vai fazer com que as pessoas que convivem com você, né, sintam também esse sofrimento por uma, quase por uma osmose, né, por uma irradiação do seu sofrimento, da sua tristeza, sabe, da sua amargura. Então, tire da cabeça. Ninguém agrada todo mundo. Lembre da historinha de Cristo, né? Lembre lá, né, daquela, quando eu comecei esse programa aqui, né? Lembre que Jesus Cristo, que não fez mal para ninguém, absolutamente ninguém, né, acabou crucificado. Então, vejam que, qual é a sua pretensão? Ser mais que Jesus Cristo, por exemplo? Okay, então esqueça isso e siga a sua vida alicerçada, pautada por princípios e valores elevados, né? Seja uma pessoa moralmente defensável, uma pessoa que seja capaz de olhar nos olhos das outras pessoas com altivez, com serenidade e, principalmente, seja capaz de dialogar sem o medo da crítica. Meu querido, pense nisso. Sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.